Muito bom dia para você que sintoniza a tua Rádio Cacique. Eu sou Ricardo Silva e agora está começando mais uma edição do programa Vida e Saúde neste sábado, dia 19 de março de 2022. E o nosso Vida e Saúde tem o patrocínio da Unimed Altos da Serra com plano empresarial e familiar. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. E o nosso assunto hoje, o nosso contato também, é com o Dr. Pablo Santiago, responsável pelo Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. É um prazer conversar com o senhor nesta manhã, Dr. Pablo. Bom dia e muito obrigado por nos atender aqui.
Bom dia, é uma satisfação falar aqui para você sobre esse assunto tão importante.
Pois é, Dr. Pablo, nós temos alguns dados que indicam que o câncer é o principal causador das mortes infantis quando se trata de doenças. Essa é uma realidade muito frequente aqui na nossa região?
Sim, como em todo o Brasil, né, a mortalidade infantil, que no passado era muito relacionada a outros problemas como desidratação, desnutrição, quando há décadas atrás, né, quando se tinha muitos problemas de tratamento da água ou com relação aos cuidados com as políticas de saneamento básico, isso foi superado nos últimos tempos e atualmente a principal doença que gera morte em crianças e adolescentes acaba sendo o câncer infanto-juvenil. É uma realidade de países mais desenvolvidos, né? Nos países subdesenvolvidos a gente tem uma mortalidade muito relacionada ainda à desidratação, desnutrição e doenças infecto-contagiosas, mas no Brasil a gente já alcançou uma realidade diferente. Com isso, as últimas estatísticas mostram que o câncer infanto-juvenil é a principal causa de morte em crianças e adolescentes por doença.
Pois é, esse é um número lamentável. E é interessante nós entendermos esse movimento que o senhor citou, antes com o acesso ao saneamento básico, né? Sendo menor, as doenças que não o câncer eram mais frequentes, agora então elas passam a ser mais frequentes porque o câncer aumentou a sua incidência ou porque de fato as outras doenças tiveram uma redução da sua incidência, doutor?
Essa é a segunda opção, na verdade, a partir das vacinações para controlar as doenças infecto-contagiosas que muito matavam as crianças até a metade do século passado, e o controle de doenças que são contornáveis por uma melhoria de saneamento básico e condições da população, o controle dessas doenças fez com que a mortalidade por elas baixasse muito e a mortalidade pelo câncer se estabeleça como uma das principais. Então, nem tanto pelo aumento dos casos de câncer, que o número de casos até aumentou um pouco nas últimas décadas, mas mais pelo controle de mortalidade com relação às outras doenças.
Certo, então ele aumentou ainda um pouco, doutor. O que poderia explicar essa elevação no número de casos?
Uma melhor capacidade de diagnóstico, né? Com o avanço da medicina, se tem hoje exames mais capazes de se fazer, de estabelecer um diagnóstico para essa doença, uma melhoria nos centros de referência para a doença, porque muitas vezes os pacientes acabavam morrendo sem diagnóstico estabelecido, né? Então, um dos principais critérios é a melhoria da forma de diagnosticar a doença. E uma outra questão, provavelmente tem relação, ainda não muito clara, né, com hábitos contemporâneos de vida, que pode estar mexendo levemente nessa questão de um aumento do número de casos, mas principalmente a gente acaba diagnosticando mais porque as formas de diagnóstico melhoraram nas últimas décadas, principalmente por causa do fortalecimento dos centros de referência.
E Passo Fundo, nesse sentido, é uma referência aqui no Rio Grande do Sul. Hoje vocês atendem mais ou menos quantas crianças aí que foram diagnosticadas com câncer, doutor?
O Centro Oncológico do Hospital São Vicente de Paulo é um dos 5 centros de referência para o tratamento infanto-juvenil do Estado e ligado, né, voltado para para o atendimento de todas as crianças que tiverem essa doença numa extensão geográfica que compreende todo o norte e noroeste do estado. A gente está preparado para receber em torno de 100 novos casos por ano dentro dessa população de abrangência. Atualmente a gente tem 80 pacientes em tratamento no nosso centro oncológico, tanto pacientes hospitalizados em fase de diagnóstico ou tratamento, quanto pacientes recebendo um tratamento ambulatorial, no qual eles vêm para o hospital para fazer a medicação e voltam para casa no mesmo dia.
Certo. Esse tratamento, doutor, ele tende a se estender por alguns anos? Qual é mais ou menos o tempo médio que essas crianças passam por atendimento aí no centro?
O tratamento pode variar de alguns meses para casos mais de diagnóstico mais precoce, né, mais iniciais, mas também pode se estender por até 2 anos, como no caso, por exemplo, das leucemias linfocíticas agudas, que essas leucemias são as principais leucemias da infância, e um paciente com uma leucemia linfocítica aguda precisa, né, receber um tratamento continuado ao longo de 2 anos. Então, varia de acordo com o estágio da doença, no qual a gente diagnostica se é precoce ou mais avançado, e também do tipo de doença, porque alguns tipos de doença precisam de um tratamento mais prolongado.
Pois é, a gente sabe que um adulto enfrenta o tratamento de uma maneira, e as crianças provavelmente devem passar por esse tratamento e encaram ele de outra forma, doutor. Até desses tratamentos, eles são muito invasivos, como é que as crianças trabalham isso? E vocês também, como é que conseguem dar suporte às crianças? E eu acho também que aos familiares, né? Porque deve ser um baque também para a família saber que o seu filho tem um câncer.
É muito diferente tratar um adulto com câncer e uma criança com câncer. Por isso, o governo do estado e o SUS, né, o governo federal, tem especial atenção com relação aos centros de tratamento infanto-juvenis, porque precisam ser centros capazes de atender um paciente que é uma pessoa, né, em construção, né? A criança muitas vezes é diagnosticada com 2, 3, 4, 5 anos, ainda não está num período escolar, mas é uma pessoa que está em crescimento, que está em desenvolvimento, que precisa de uma equipe multidisciplinar para atender todas as demandas de uma situação dessas, né? Muitas vezes a gente acaba tendo pacientes que estão em fase escolar, que precisam se manter, né, recebendo o conteúdo pedagógico ao mesmo tempo em que fazem o seu tratamento. Então, realmente tem uma peculiaridades do tratamento infantil que são importantíssimas e precisam de uma equipe multidisciplinar de atendimento.
Chega a ter professores aí no centro, doutor?
Sim, a nossa equipe multidisciplinar envolve equipe de enfermagem, equipe médica, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga. A gente tem uma classe hospitalar dentro do hospital, com professores aptos a repassarem o material aos pacientes que estão em fase escolar, o material que estão recebendo em suas escolas de origem, para que possam permanecer internados, às vezes, períodos longos aqui no hospital, para que não tenham a falta desse conteúdo pedagógico importante da escola. A gente tem também serviço de psicologia, né, falando na questão familiar, né, exatamente porque a criança ela não vem ao nosso encontro sozinha, né, tem toda uma família ao redor, né, tem pai, tem a mãe, tem os irmãos, e por isso mesmo a gente precisa de um suporte psicológico para o paciente, para os seus familiares, e também, né, sabendo que a gente acompanha e trata na grande maioria, pacientes oriundos do SUS e que têm muitas vezes um perfil socioeconômico mais baixo, a gente precisa de um acompanhamento de assistência social para esses pacientes, para que possam buscar o suporte, inclusive muitas vezes financeiro, já que eles se afastam do trabalho para atender aos seus filhos, né, para acompanhar a criança ao longo de internações. Então, para que direcione todos os direitos que um paciente, que uma família tem diante de um diagnóstico severo desses, para que possam garantir o seguimento do tratamento da criança.
Que legal. A gente sabe que os pais ficam muito aflitos, né, doutor, durante todo o tratamento. Eu já ouvi relatos de pais que passaram todo o tratamento dentro do hospital, como o senhor falou, deixaram de lado o trabalho para, claro, dar prioridade à saúde dos filhos e ficar ao lado deles nesse momento que é muito difícil. E os pequenos, eles encaram bem o tratamento também, doutor? Eles são otimistas com relação ao sucesso da cura?
A criança, o espírito infantil é fantástico, né? Então, as crianças muitas vezes estão em tratamento com medicações que fazem com que o paciente venha a ter queda de cabelo, modifica até mesmo a figura externa, e eles acabam descobrindo formas de contornar esses problemas todos do seu tratamento, né? A gente vê que o espírito infantil acaba fazendo com que a criança tenha uma aura diferente nessa situação de uma doença crônica, de uma doença grave como essa. E a gente busca manter isso, né, estabelecendo um ambiente saudável para que essas crianças possam brincar, né? A gente tem um espaço lúdico dentro do hospital, a gente tem recreacionistas para isso também, né? Porque para que essas crianças não percam esse espírito infantil, esse momento da infância, né? Na necessidade de ter que tratar, mas que a gente busque amortizar um pouco isso com essa estrutura que a gente busca estabelecer no nosso hospital.
Nós vamos agora então para um intervalo comercial e daqui a pouco voltamos, seguindo a nossa conversa nesta manhã com o Dr. Pablo Santiago aqui no Vida e Saúde. Estamos de volta com o Vida e Saúde, na manhã deste sábado, que tratamos sobre o câncer infanto-juvenil. Nosso contato é com o Hospital São Vicente de Paulo e também com o médico responsável pelo tratamento das crianças lá no Centro Oncológico Infanto-Juvenil, Dr. Pablo Santiago.
A gente tem uma relação de câncer do adulto que tem uma relação com hábitos de vida, né? A gente vê muitos cânceres surgindo no adulto por hábitos relacionados a hábitos de vida. Um exemplo clássico é a questão do cigarro relacionado ao câncer de pulmão. No câncer infantil não se tem essa relação da doença com hábitos de vida. É uma situação que não é, o câncer não é evitável, não tem formas de prevenção do câncer infantil, ele vai acontecer em algumas crianças e não tem como prever quais delas vão sofrer da doença. Então essa é uma diferença importante que se tem do câncer do adulto para o câncer da criança. O câncer da criança envolve mais tumores embrionários que costumam responder melhor à quimioterapia e com isso melhoram as possibilidades de cura dos pacientes pediátricos e adolescentes. E a gente tem toda uma relação de reabilitação necessária para as crianças que passaram por tratamento. Porque, como tu disse, né, é um paciente que está em crescimento e, às vezes, o tratamento pode prejudicar a questão de ganho de altura, né, crescimento, desenvolvimento cognitivo, dinâmica escolar, algumas alterações que podem ser geradas pelo tratamento ao longo da vida dessa criança, que muitas vezes está tratando aos 3, 4 anos de idade, mas no momento em que ela for curada da doença, ela tem todas as possibilidades de viver até os 80, 90 anos. E essa reabilitação para a vida, né, é uma coisa fundamental também, já que a gente está diante de pessoas em construção.
Certo, doutor. O senhor falou que essa doença ela já começa a dar sinais bastante cedo, né? Esse tratamento ele também começa logo após o parto? Como é que se cuida dessas crianças? Claro, se já houver a indicação de que a doença pode aparecer ainda nesse período em que a mãe está grávida. Como é que acontece essa detecção, doutor? Quando é que as crianças começam a dar esses sinais? Também há uma idade em que o câncer começa a aparecer com mais agressividade?
É o mais comum, é o surgimento das leucemias em torno dos 2 a 3 anos de idade. Os tumores do sistema nervoso central também costumam incidir muito nessa faixa etária. É mais raro a gente ver um tumor se desenvolvendo desde do ventre materno, né? Mas a gente muitas vezes pega diagnósticos muito precoces, crianças com poucos dias já sendo diagnosticadas com câncer. Como eu disse, não tem forma de prevenir a doença, não tem como modificar hábitos de vida para prevenir o câncer infanto-juvenil, por isso é fundamental o diagnóstico precoce. A gente só pode, como a gente não tem como prevenir, né, não tem formas de prevenção, a gente vai conseguir atingir e reduzir a mortalidade pelo câncer de duas formas, ou fazendo um diagnóstico precoce, diagnosticando a doença no início e também estabelecendo as melhores formas de tratamento. Então, diagnóstico precoce e tratamento adequado são as dois pilares principais para melhorar os resultados no câncer infanto-juvenil. Por isso é importante debater com a população e com os profissionais de saúde que estão envolvidos com o atendimento primário das crianças, os principais sintomas do câncer infanto-juvenil para se encaminhar esses pacientes o mais cedo possível para os centros de referência.
Certo. Antes de nós falarmos, doutor, sobre esses sintomas que podem indicar o câncer, eu queria saber, bom, a doença ela é genética, né? Quando ela é criança, não é sobre os hábitos de vida dessa criança, mas os hábitos de vida dos pais da criança podem ter influência sobre o surgimento do câncer depois na gestação?
Muito pouco. Os estudos que se empenharam em tentar relacionar hábitos da mãe na gestação, por exemplo, com incidência do câncer, mostraram pouca influência dos hábitos maternos na gestação com incidência do câncer. Realmente, até o momento, não se tem uma relação de causa e efeito nítida e forte, né, como se tem em alguns cânceres de adultos, que a gente sabe, né?
Certo. Eu tenho certeza, doutor, que essa curiosidade agora dos pais que nos ouvem é justamente saber os sintomas ou as características, né, que essas crianças que têm câncer vão apresentar indicando a presença da doença, doutor. O que as pessoas, os pais, devem ficar de olho, então, na saúde dos filhos, em qual sentido?
Como a gente está diante de pessoas que estão em crescimento, né, em desenvolvimento, toda criança que não ganha peso adequadamente ou que está perdendo peso pode estar com sintoma relacionado ao surgimento de câncer. Claro que outras doenças podem causar isso, doenças até bem mais leves do que um câncer, mas é muito importante que a gente tenha uma alta suspeição para a doença, para se poder fazer um diagnóstico inicial. A gente nunca quer um diagnóstico de câncer, mas também se a gente simplesmente negar essa possibilidade, não vai fazer diferença nenhuma, a doença vai continuar avançando, né? Vai seguir o seu caminho independente do que a gente pense. Então é importante a gente sempre ter uma alta suspeição com relação à possibilidade da doença. Então, uma criança que ou não está ganhando peso ou vem perdendo peso nos últimos meses, uma criança que tem uma febre persistente, que dure mais de 5-7 dias, uma criança que tem suores noturnos a ponto de ter que trocar o pijama, uma criança que começa a ficar muito pálida ou começa a ter a presença de hematomas pelo corpo, pode ter uma doença grave, né? Pode ter, inclusive, uma neoplasia, um câncer. Então, são sintomas relacionados ao câncer e que não podem ser deixados de lado. Outra situação seriam situações de dor, né? Uma dor abdominal que não melhora, uma dor óssea, né? Dor nas pernas ou dor nas costas, que permanece ao longo dos dias, mesmo usando analgesia, ou, claro, evidentemente, o surgimento de nódulos pelo corpo ou de alguma massa palpável ou visível. Tudo isso deve fazer com que os pais, né, encaminhem, busquem, né, o atendimento médico e que os profissionais de saúde, na suspeita de uma doença mais severa, né, na suspeita de câncer, possam saber que existem os centros de referência que costumam ter uma política de portas abertas para avaliar pacientes com essa suspeita.
Se o pai detectou esses sintomas que o senhor citou aqui, doutor, ele deve primeiro levar ao pediatra ou se leva direto para o centro de referência em Passo Fundo?
A primeira triagem é com o médico pediatra ou com o médico de referência na cidade. Às vezes são cidades menores que tem um médico que não é pediatra, mas que, enfim, também tem toda a capacidade de avaliar e confirmar essa suspeita. A partir de alguns exames básicos, né, como hemograma, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, exames que se tem no dia a dia, é possível se levantar essa suspeita para, então, se encaminhar ao centro de referência. Mas o primeiro passo é buscar o médico de confiança, o médico de referência, o pediatra da família ou o médico de família, para se ter a primeira avaliação.
Obrigado, Dr. Pablo Santiago, participando nesta manhã de sábado do nosso programa Vida e Saúde, que tem o patrocínio de Unimed Altos da Serra, com plano empresarial e familiar. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo, cardiologista, e a doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. O programa Vida e Saúde volta no sábado que vem, neste mesmo horário. Obrigado pela tua audiência, bom final de semana, paz e bem. Música.